Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast. Eu sou Fred Figueiredo e estou aqui com Cássio Zirpoli e Lucas Fittipaldi. Nós vamos analisar a vitória do Sport sobre o Bahia 2-0 na Ilha do Retiro, resultado que levou o time rubro-negro para a sétima colocação, com 7 pontos ganhos depois de 4 rodadas, e deixou o Bahia na 15ª posição com 4 pontos. Eu vou começar a análise com o Lucas Fittipaldi, porque antes da gravação ele soltou uma frase para mim, que eu acho que essa frase ela deve ser tratada como uma espécie de lead desse debate, que foi o seguinte: ele falou, esse time do Sport, ele adquiriu esse espírito, essa face de time guerreiro, mas tem uma qualidadezinha, e essa qualidadezinha ajuda no encaixe e num rendimento em que as coisas acabam se encaixando, né, Lucas? Esse espírito guerreiro com essa virtude, com essa qualidade técnica que tem um pouquinho a mais do que equipes como o Avaí, por exemplo, que a gente usa muito como espelho por ser a equipe de 2017 Claudinei. Isso pode ser um ponto de diferença aí para o Sport se firmando nessa Série A.
É, na verdade, o Sport, o termo é até operário, né? Time operário, que veio sendo muito utilizado, do perfil do time que estaria sendo reformulado para essa temporada, né? As saídas dos medalhões, desde a saída de Diego Souza, de André, né, dos principais nomes, de Richelli, isso virou meio que um rótulo que esse time do Sport precisaria ter. Demorou um pouco para que isso começasse a ser visível, mas a sensação agora é que aos poucos o time vai incutindo isso, né? Os últimos jogos do Sport são jogos bem importantes nesse sentido. Desde aquele jogo contra o Botafogo, houve a mudança do treinador, saiu Nelson, chegou Claudinei. O jogo contra o Paraná pode não ter sido um jogo vistoso, convincente tecnicamente, mas teve esse perfil de time operário, de time que sabe fechar a casinha, de time ciente das suas limitações, porém, com isso que você ressaltou aí, Fred, que é ter essa qualidade também. O Sport não é apenas um time que pode vir a ser um time operário e só isso. Não. Uma coisa é você ser um time operado, bem arrumadinho ali, mas que você tem uma carência técnica muito grande. Não é o caso do Sport. Por mais que tenha sua limitação, mas o Sport tem jogadores de qualidade. E o Sport está se reforçando ainda. Então isso dá uma esperança para o torcedor. Eu acho que esse jogo hoje contra o Bahia vai muito nesse sentido, né? Porque aos poucos o Sport vai deixando, tirando aquela impressão de desconfiança, aquela sensação de desconfiança, que era muito grande, e vai dando lugar, essa desconfiança vai dando lugar à esperança para o torcedor, esperança de que o time possa ganhar corpo, de que o time possa fazer um campeonato realmente competitivo, tá? Continua sendo ainda o primeiro objetivo a luta pela permanência, tá muito cedo, são apenas 4 rodadas, mas o Sport, bem ou mal, aparece aí já na 8ª colocação, né? São sete pontos, né? Tem a mesma pontuação do 3º colocado, por exemplo, e esse início do campeonato do Sport, essa sequência que era tida por todos nós como uma sequência boa, mas o Sport cumpriu seu papel, né? Somou 7 pontos, né? Apesar da derrota lá vexatória contra o América Mineiro na estreia, mas o time reagiu. Eu acho que esse jogo hoje contra o Bahia é um jogo bem emblemático num sentido de evolução, no sentido de consciência que o time começa a ter, né? Um padrão de jogo que já é muito visível desde a chegada de Claudinei, apesar de tão pouco tempo, mas já está muito claro que o Sport vai jogar ali, primeiro marcando com muita aplicação. Achei o Sport hoje um time muito aplicado. Muito, muito, muito aplicado. Os jogadores sabendo, marca muito atrás, isso às vezes incomoda. O Sport abre mão de propor o jogo primeiro para se resguardar e depois começar a sair na boa. Foi assim que eu vi o Sport hoje e a gente aí vai poder detalhar mais um pouquinho sobre a partida, né?
Cássio, trazendo essa análise para você, eu faço essa ponte justamente com a escolha de um Sport com linhas defensivas mais baixas, né? O Sport que já começou, mesmo na Ilha do Retiro, jogando, marcando atrás. Era uma interrogação que tinha ficado. Porque o Sport, a gente tinha duas impressões recentes. Aquela última partida do Nelsinho em que o Sport foi um time que conseguiu envolver o Botafogo, foi um time muito dedicado, com muitos buracos em campo, mas muito dedicado na frente, que conseguiu encaixar, conseguiu pressionar o Botafogo. E cinco dias depois, um Sport completamente diferente contra o Paraná, jogando bem defensivo, o mais atrás possível, diminuindo ao máximo os espaços, errou muito naquele dia no Durival de Brito, permitiu que o Paraná chegasse algumas vezes na área e deixou uma grande interrogação de como seria em casa. E a gente viu na Ilha do Retiro um Sport que escolheu, como o Lucas falou, Cássio, começar esperando o Bahia, começar marcando atrás. Mas a minha visão, não sei se você concorda, é que na dividida o Sport o tempo todo conseguiu ser um pouco melhor que o Bahia, conseguiu não correr riscos. E por enquanto isso soa como um elogio para esse início de trabalho de Claudinei, né? O Sport conseguiu uma forma de ser pelo menos igual a times que a gente julga ser melhores do que ele tecnicamente.
Fala, Fred, Lucas, ouvinte. Veja só, o Sport contra o Paraná jogou atrás da linha da bola o jogo inteiro, contra o Bahia boa parte do jogo. Foi assim durante o primeiro tempo inteiro, onde de fato ele conseguiu, apesar de ter jogado dessa forma como você falou, mas de fato com a bola, girou, rodou um pouco mais que devia, porque estava muito atrás da linha da bola. Então quando recuperava muito atrás para chegar e não conseguiu emendar muitos contra-ataques. Teve erros na saída de bola com Neto Moura e Felipe Bastos, que destoaram bastante no primeiro tempo. Talvez tenha colaborado para que não tenha acontecido esse cenário. Mas no segundo tempo, o que me chamou a atenção é que, ao contrário do Paraná, onde o Sport jogou a partida inteira dessa forma, e me chamou a atenção, na verdade, de uma forma um pouco negativa. Quando o Sport chegou ao segundo gol, Fred, para mim, aquele era o cenário ideal para ele jogar dessa forma. Eu achei muito curioso, na hora que o Sport ficou com uma boa vantagem, o Sport ficou com uma trocação de bola com o Bahia. Ou seja, as melhores chances do Bahia aconteceram justamente no momento do Sport podia ter uma maior segurança na partida, onde ele podia ficar mais atrás, onde ele podia emendar um contra-ataque, inclusive com a entrada de Everton Felipe, que tinha para puxar esse lance, como foi inclusive no jogo anterior na Ilha do Retiro contra o Botafogo. Mas no geral, eu acho que o Sport fez, já que venceu os dois jogos, eu acho que o Sport fez uma partida bem melhor contra o Bahia do que contra o Paraná. O Sport venceu o Paraná, chegou a abrir 2-0, levou um gol nos descontos, tomou um sustinho ali no fim, mas, ou seja, o Sport ficou em vantagem muito mais tempo, fez um gol com 7 minutos, né, no jogo lá em Curitiba. Porém, acho que foram 9 defesas de Maílson, se eu não me engano. O scout ali foi muito mais agressivo, e nesse o Sport teve uma bola na trave ainda no segundo tempo, já estava 2-0. O Bahia não levou o perigo que o Paraná levou. O Sport não se expôs como aconteceu em Curitiba. O que é que acontece? Eu acho que o torcedor ficou muito claro que esse será o Sport, porque a diferença, já que você citou o jogo do Botafogo, a diferença do jogo do Botafogo para essas duas partidas, ela é muito, muito grande. São sistemas. Se você, assim, ninguém aqui é especialista em nada, a gente adora comentar futebol, mas ninguém é um especialista tático. Mas se você tiver um mínimo de percepção de futebol, você consegue enxergar o quanto a forma de jogar contra o Botafogo é diferente da forma apresentada contra o Paraná Clube e contra o Bahia. O Sport, historicamente, sobretudo, obviamente, sobretudo em casa, claro, ele gosta de jogar daquela forma contra o Botafogo. Inclusive, muitas vezes perdeu por causa disso, porque não interessa o adversário do outro lado, é aquela coisa, você está jogando em casa, está jogando com a pressão. Então, esse cenário visto contra o Bahia é um cenário muito raro. Puxando pela memória, eu não lembro da última vez. E sobretudo um time do porte dele, que o Sport tenha entrado de uma forma tão precavida. Talvez aquele jogo contra o Flamengo do ano passado, que até venceu, mas o Flamengo tecnicamente era muito superior ao Bahia. Então, assim, surpreende demais essa postura, mas uma postura que resulta em 6 pontos em 6 disputados, não dá para reclamar muito, porque quantas vezes não aconteceu, Fred, de um treinador chegar a pedir algumas rodadas para trabalhar e o resultado não vir, tá tentando ajustar, e de vez em quando até acontece o resultado. Claudinei conseguiu impor um estilo de jogo muito característico, que não é fácil dentro da torcida do Sport de aceitar isso. Porém, na hora que ele consegue o resultado, ele ameniza bastante, e a festa no final do jogo do Sport diz isso. E tirando um pouco do Bahia, eu acho que também, se o Paraná não jogou tão mal contra o Sport, veja só, o Paraná ele é frágil tecnicamente. Ou seja, se ele tivesse uma qualidade melhor nas conclusões, no poder de ataque, talvez ele tivesse buscado aquele resultado contra o Sport. O Bahia tem essa qualidade acima do Paraná Clube. Estou comparando os dois jogos porque são os dois jogos com estilos semelhantes que o Sport atuou. Nesse do Bahia, eu já acho que
colaborou também, a atuação bem abaixo do Bahia. Ficou na marcação, mesmo o Sport tendo dois meio-campos que deram espaço, que erraram bastante, como eu já disse, com o Felipe, sobretudo no primeiro tempo, Felipe Bastos e Neto Moura, e o Bahia não conseguiu se aproveitar. O Bahia ter chegado uma vez na meta de Maílson é algo muito grave também. Para o Sport, ótimo. Mas para o Bahia, algo, eu acho muito preocupante, diante de um time tão frágil defensivamente. O Sport tinha levado gol todos os jogos. Levou 3 do América, 1 do Paraná, levou outro do Botafogo no desconto. Esse é o primeiro jogo que o Sport termina sem levar gols. Então, assim, o Bahia conseguiu, né?
Exato, Cássio. Eu acho que, assim, do que a gente já falou até aqui, são dois pontos que eles são cruciais para a gente entender esse início de trabalho de Claudinei. O primeiro é que há uma escolha feita, como o Cássio falou, uma característica muito própria de montar um time. O Sport hoje é um time que marca no 4-1-4-1, que marca atrás, que aprendeu a marcar bem atrás e não se envergonha de fazer isso dentro de casa. E o segundo ponto, que é diretamente relacionado, é nos jogos na ilha a torcida conseguir entender isso. Porque culturalmente o Sport não joga assim na ilha. E quem estava no estádio viu um certo incômodo, sobretudo nos 15, 20 primeiros minutos, onde o Sport repetiu um defeito da partida lá em Curitiba. O Sport conseguia bloquear bem o Bahia, mas não tinha saída nenhuma. Todas as vezes que a bola saiu, o Sport entregava a bola ao Bahia e voltava. Quando o Sport começou a conseguir segurar um pouco a bola, a sair com mais qualidade, com Marlon de um lado, Gabriel do outro, quando eles começaram a aprender, a passagem dos dois laterais funcionou muito bem. Tanto o Vink quanto o Sander passaram muito bem. Quando a chave virou, o torcedor do Sport passou a aceitar aquilo. Então, assim, fica muito claro que se esse time conseguir ir amadurecendo esse sistema, porque também a gente não pode esperar de Claudinei. Isso foi um debate muito precipitado que aconteceu depois do jogo do Paraná, que foi assim, porra, o Sport foi horroroso. O Sport escolheu um tipo de jogo que não existe. O Sport, a bola chegou muito em Maílson. E eu bati muito na tecla de que essa sensação ruim que alguns tiveram do jogo contra o Paraná foi porque, do meio campo para frente, a bola não estabilizava, a bola não parava. Na hora que Marlone faz uma boa partida, na hora que Gabriel faz uma boa partida, na hora que Rogério faz uma boa partida, que a bola começa, quando a bola chega na frente, ela começa a render alguma coisa, nem que seja apenas um calorzinho, deixar a bola ali, gerar escanteios, como o Sport foi sufocando o Bahia na reta do final do primeiro tempo, sem um grande envolvimento. Foi justamente ali, ocupando espaço, fazendo cruzamento na área, dando chute a gol, uma falta bem cobrada para o Marlone, uma série de 3 escanteios. O Sport foi ficando territorialmente por ali. Eu acho que esse entendimento da torcida pode ser a chave para que o time ganhe confiança de jogar dessa forma. Sabe? Me assustou um pouco ali, com 15, 20 primeiros minutos, gente gritando, mexe no time, aquela angústia para tirar um dos volantes, para colocar logo o Everton Felipe. E o tempo foi ajustando, o tempo foi mostrando que se todos conseguirem fazer o trabalho, e Claudinei tem 9, 10 dias aí de Ilha do Retiro, se todos forem conseguindo fazer o trabalho, esse modelo de jogo ele pode se adequar, ele pode se tornar móvel, digamos assim. O Sport pode ser um time que marca bem, mas que tem uma saída consistente em casa e volta para o ponto de abertura. É um time operário com pontos de qualidade. Marlone é capaz de fazer uma jogada diferente, Gabriel é capaz de fazer uma jogada diferente, Michel Bastos está chegando, Rogério está fazendo um bom ano. Então acho que a forma de entender e o atalho que esse time do Sport pode ter para ser um time mais competitivo quando vierem os adversários mais complicados, que ainda não vieram, tá? Bahia e Botafogo, os dois jogos na ilha foram os adversários mais fortes que o Sport teve, e ele conseguiu ser melhor que os dois por caminhos diferentes. Isso vai deixando aí no ar sementes aí de confiança para o Sport ter um 2018, um brasileiro um pouco mais estável do que se poderia prever, mas isso ainda é muito no começo. São só sementes que ficaram no ar. Eu vou passar para a gente começar a fazer uma avaliação mais individual dos jogadores, porque também é muito importante que a gente depois analise a mesma partida pela outra ótica, né? Pelos 2-0 sofridos pelo Bahia. Então eu vou antecipar aqui a nossa avaliação individual, mas também continuando passando posição por posição. Eu não vou perguntar logo de primeira quem foi o melhor em campo ou quem foi o pior em campo. Eu quero que a gente faça uma análise mais geral mesmo dessa atuação do Sport. Então eu vou passar para Lucas. Pode ir, Lucas, listando o que você considerou de positivo de atuações individuais. Foi um Sport muito equilibrado. Eu acho que não é tão fácil pensar e dizer, ó, esse cara foi o destaque, esses dois foram o destaque, porque acho que muita gente conseguiu fazer sua função bem nesse domingo.
Conseguiu. Eu vou começar, mas ainda assim vou começar destacando, Fred, quem eu acho que realmente se destacou mais mesmo. Acho que Anselmo fez uma grande partida, até nesse sentido de ali, depois daquele início de jogo meio retraído do Sport, esperando para ver qual era do jogo, o cara que dava para fazer, né? Um pouco recuado, mas depois eu acho que ele foi um dos principais responsáveis para dar aquele gás ali no meio de campo, para meio que levar o time para frente também. Ele tem se apresentado, ele tem deixado de ser apenas aquele cão de guarda, marcador, e tem sido um jogador que se apresenta, que além de roubar a bola, que além de ser um cara de muita pegada na marcação, tem se apresentado muito. É com viradas de bola, é com condução de bola, é um cara que tem arrastado o Sport para frente também. Então acho que ele fez uma grande partida. Acho que Gabriel também foi um cara hoje taticamente muito útil, tanto ofensivamente quanto defensivamente. No segundo tempo ele teve um papel importantíssimo, descendo para marcar, tirando muita bola ali, marcando o ponto esquerdo ali do Bahia, né, que caía ali pela Léo, né, o lateral esquerdo. Enfim, e eu acho que foi um jogador também muito útil. Cada um na sua função, como você falou, Fred, é até difícil apontar um jogador do Sport hoje que tenha estado muito abaixo. Mas eu gostei muito de Rogério também, um jogador que tem se mostrado em processo de evolução constante, né, dando trabalho enorme. Até chama atenção para aquele Rogério do ano passado, e esse Rogério, impressionante como ele acerta quase tudo que tenta, mesmo naquele jeito meio estabanado dele, as coisas parecem vão dando certo, ele vem ganhando confiança, está dando muito trabalho aos defensores adversários, e tem sido um jogador muito útil, titular absoluto hoje, depois dessas últimas três partidas desde a volta dele, um cara que tem realmente se destacado. Então, inicialmente, eu destacaria esses três, Fred, e os dois laterais também. Eu acho que tanto o Sander como o Vink, principalmente Vink, que existe uma desconfiança muito grande em relação a ele, não só pelo gol, mas teve uma atuação, começou ali um pouquinho devagar, parecia um pouco nervoso, mas depois se achou. Foi um cara que combateu, que se lançou ao ataque também, raçudo, entendeu o espírito da coisa e acho que pelo menos conseguiu esconder um pouco as suas deficiências. Jogou sério e deixou uma impressão bem melhor hoje.
Cássio, tuas análises individuais dessa atuação do Sport?
Vou começar pela dupla de zaga, que se firmou assim, a terceira partida, essa com mais segurança. Isso é o que Lucas acabou de falar sobre a confiança de Vink, que eu coloco na dupla de zaga, que é um... porque você joga, você precisa ter um encaixe com o seu companheiro de defesa. Daquela forma, o Sport não teve nenhum momento, não adiantava ter um cara jogando bem e outro sempre falhando. Os dois, Hernando e Ronaldo Alves, jogaram de forma muito séria, sobretudo Hernando. Ronaldo Alves, ele teve uma temporada muito boa, tanto que o Sport o comprou o primeiro ano dele, mas o último ano foi muito... ele jogou muito mal. Nesses últimos três jogos, a gente sempre ressalvando aqui que não são dos principais candidatos que o Sport enfrentou. Pegou assim dois times do meio da tabela, Bahia e Botafogo, e um time da rabeira da tabela. O Sport não pegou ninguém que está brigando lá ainda pelo título. Mas pelo menos nessas três partidas, até porque existem outros times desse porte também no campeonato, isso tem que ser dito, e achei a dupla muito segura. Entre os dois laterais, vi que pelo menos apagou um pouco a imagem, porque pior, até falei com o Lucas durante o jogo, piorar também era brincadeira. Se ele piorasse aquela atuação que ele teve contra o América, ou a própria entrada dele contra o Paraná Clube, que também foi muito mal, ele entrou como ponta ali, ele também foi muito mal, ia ser difícil. Então assim, fica um rescaldo para pelo menos um jogador que pode se mostrar útil, mas é melhor que Prata volte para o setor. Sander na esquerda, muito bem. Muito bem mesmo, jogador de muita força, de muita entrega. Eu até brinquei, acho que ele botou uma touca de novo, não sei se ele terminou com a touca. É impressionante como, se você fizer um histórico aí, quantidade de vezes que já botou essa touca, porque ele entra sem medo nenhum em jogada por alto, por baixo, e muitas vezes acaba até se machucando. Mas jogador de muita entrega, que tem uma limitação técnica conhecida, mas que dentro de um esquema mais defensivo como esse, é um jogador muito interessante. Anselmo no meio campo, muito bem. muito bem. Ele tem melhorado o passe, sobretudo porque os outros dois, no primeiro tempo, erraram bastante o passe. De repente, ter pelo menos um cara com a saída de bola era o mínimo que o Sport tinha. Porque também, se os três se Anselmo, Neto Moura e Felipe Bastos, ninguém acertasse a saída de bola, ia ser muito difícil. Mas Anselmo é muito bem, tanto na marcação quanto na saída de bola. Na marcação, melhor. Numa condição melhor, claro. Seguindo, da frente, gostei de Gabriel. Mais do que Marlon dessa vez. Marlon teve uma atuação de maior experiência, de prender bola, de fazer mais uma vez esse papel que o Sport não tem desde Diego Souza. Diego Souza tinha esse papel. Esse jogo contra o Bahia ano passado, pega a bola ali com 35 segundos de tempo, não tem mais jogo ali. E precisava fazer um cara. Eu acho que Marlon cumpriu bem esse papel. Mas eu acho que ele tem técnica para ter uma criatividade maior, para ser a liderança técnica desse time. Pelo menos, eu acho que ele já está na melhor fase dele nesse ano. Talvez já é a melhor fase, mas eu acho que ele ainda pode render mais do que isso. Já Gabriel fez uma partida boa. Não enxerga como uma partida com ressalva, embora pode ser um jogador que podia ter... acho até que aquele lance que se pediu o pênalti no final foi ele que pegou a bola e ele tocou. Acho que ali ele poderia ter finalizado. Mas tirando isso, até porque ele é um meio atacante, um jogador que deveria ter uma gana maior para finalizar, mas a atuação tática dele lá atrás, tirando bola por cima, saindo bem, limpando jogada, eu achei uma atuação... A gente pode dar um spoiler aqui? Ou ainda não?
Indique o seu, já a gente vai escolher o melhor.
Veja, não acho que tenha um grande melhor dessa partida, não. Mas por ser um jogador que várias outras vezes se contou com ele nunca apareceu, eu acho que hoje ele apareceu. Eu gostei muito da partida de Gabriel. No ataque, Rogério manteve uma média alta. Embora não tenha feito gol contra o Botafogo. Fez contra o Paraná, né?
Fez, o primeiro gol foi dele contra o Paraná.
Fez contra o Paraná, só que tem confiança em ter sido. E agora passou em branco mais uma vez. Ou seja, um gol em três jogos, mas eu acho que ele jogou bem as três partidas. Mesmo sendo o camisa 90, o cara lá na frente, mesmo com um gol em três jogos, eu acho que ele foi bem nas três. Everton Felipe não entrou tão bem quanto o Botafogo, mas entrou com a dinâmica de um cara que quer jogar esse Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante. Ter esse jogador, nem acho que ele é para ser jogador do segundo tempo. Eu acho que ele, em algum momento, ele ainda vai ganhar essa vaga no time titular. Mas só o fato de entrar um jogador, de ter um cara no banco que mude um segundo tempo no Sport, já é um desafogo, sobretudo num campeonato tão nivelado quanto esse. Mas já deixando meu spoiler, Gabriel.
Eu tenho alguns pontos aí que vocês foram citando e eu fui aqui meio que guardando para falar. Um deles é o... Até porque eu participei do telecast da derrota do Náutico para o Confiança por 4-2 e foi inevitável que parte do programa com o João a gente tenha debatido essa relação Campeonato Pernambucano e Campeonato Brasileiro, né? Como é que o Náutico, às vésperas de completar um mês do título, já está envolto numa crise gigantesca, né? Cavou um buraco enorme na Série C e o Sport, ao contrário, consegue ir fazendo a Série A, pelo menos de competitividade, né? Fez ali mais ou menos o que deveria fazer se não estivesse em crise. Então, para quem estava em crise, os 7 pontos são bem celebrados. E para mim, o jogador que é símbolo dessa relação muito estranha pernambucano-brasileiro é Sander. Porque Sander é um cara que foi duramente criticado, com razão, no Pernambucano. Extremamente contestado. Por quê? Porque faltava qualidade nos jogos em que o Sport é obrigado a ter a bola o tempo inteiro, a criar, a ter uma jogada mais diferenciada. Porém, chega o brasileiro, Sander consegue, no volume, na entrega, na raça, na seriedade, ser um jogador de Série A. É um cara que conseguiu, na lateral esquerda, dar conta do recado defensiva e ofensivamente. O Sport começou a desafogar a partida ali com 20, 25 minutos no primeiro tempo, justamente nas passagens dos laterais. Os laterais conseguiram ir aos poucos ganhando espaço, tanto Vink com Gabriel, mas principalmente Marlone com Sander, foram desafogo. E a gente viu algumas vezes, não foi uma, nem duas, nem três não, Sander entrando na área com bola para finalizar. Sander finalizou uma bola no segundo tempo para uma boa defesa de Douglas. Sander o tempo todo passando, o tempo todo defendendo. Então, assim, é um exemplo do quanto muda de intensidade e do quanto você só consegue observar perfis de jogadores na alta intensidade. A atuação de Gabriel hoje pode ter sido completamente fora da curva também, tá? Mas a intensidade que Gabriel jogou contra o Bahia é muito superior a todos os jogos que Gabriel fez no Pernambucano, jogando na ponta. Lucas ressaltou e Cássio confirmou aqui, Gabriel foi um guerreiro marcando, cortando bola de cabeça, de carrinho, ali no segundo tempo, com o time ganhando por 2-0, e ele ajudando o tempo inteiro, uma entrega impressionante, a ponto de que, quando o Everton Felipe foi chamado, havia uma preocupação se não seria Gabriel que ia sair, porque Gabriel estava fazendo tão bem a recomposição, que seria meio perigoso tirá-lo. E Claudinei aparentemente viu corretamente e tirou Neto Moura justamente para colocar Everton Felipe ali onde Cássio ressaltou que deu uma dinâmica interessante. Então, é um jogo difícil de escolher o melhor em campo. Cássio votou em Gabriel. Eu acho que 4 jogadores poderiam merecer esse voto. Gabriel, Sander, Hernando e Anselmo. Eu acho que esses 4 tiveram um nível muito, muito interessante. Eu vou votar em Sander, porque eu acho que no que um lateral tem que fazer no jogo, ele fez hoje perto da perfeição, considerando que é um cara que tem uma limitação técnica. Ele tem uma limitação de fazer uma última jogada, uma finalização, uma assistência. Ele não tem aquele passe mais refinado que transformaria ele num grande lateral. Mas a entrega dele, o que ele tem que fazer dentro da função, para mim, foi perfeito. Então, meu voto fica em Sander como melhor em campo.
Um bastidores engraçado sobre Sander é que eu não sei até que ponto é 100% verdade essa história, mas eu acreditei na conversa. A turma da praia, a turma do futebol, disse que foi barrado lá. No fute. Disse que não tem jeito, já zero jeito. Foi tentar, não sei o que, disse, dá não, velho, dá pra jogar não. A turma vetou, mas aí é a brincadeira que ilustra também um pouco isso que o Fred tá falando, né? Um cara que tem sua limitação técnica mesmo e que mais que tem se sobressaído muito na entrega, na aplicação, na raça, na vontade, na intensidade, sobretudo. Né?
E outro bastidor, Lucas, dele é o seguinte. Um médico do clube estava me contando que, por exemplo, amanhã é regenerativo, na segunda-feira, certo? Aí o que é que acontece? Os reservas, quem não jogou, treina. Diz que Sander vai pedir, ele pede para treinar. Ele não se conforma em descansar no dia seguinte. Então é um cara que quer ter a capacidade física de fazer o que ele fez aí. Parece que ele só rende dessa forma, né? Mas está faltando seu voto do melhor em campo, Lucas. Assim, você apontou vários, mas falta escolher o melhor.
Para mim, Anselmo. Eu gostei demais da partida de Anselmo. Tanto defensivamente como ofensivamente. Acho que ele conduziu muito o time e tem se mostrado esse... É quase um... Eu não vou dizer maestro, que é exagero, mas é um cara que tem dado ritmo ao esporte em muitos momentos mesmo, com inversão de bola, tudo que eu já falei lá no primeiro comentário, conduzindo, com condução, com força, levando o time para frente. Eu acho que ele tem sido uma peça fundamental nesse time. Acho que hoje ele foi muito bem. Mas acho que estão bem colocados os votos. Gabriel jogou muito, o Sander jogou muito, enfim...
Tá aí um triplo empate, é raro, muito raro acontecer isso aqui nos telecasts. Acho que é a segunda vez, acho que contra o Botafogo a gente também teve cada um votos separados, mas mostra um pouco desse lado, Operário com pitadas de qualidade, que talvez seja a tônica desse esporte, pelo menos na visão mais fire possível, seria o caminho desse esporte de 2018. Cássio, para a gente fechar essa primeira parte do programa... Queria que você desse a estatística, porque Painho, que é uma forma como parte dos torcedores do esporte já assimilaram chamar o Bahia, tamanha a diferença na rivalidade aí nos jogos, no placar dos jogos. Painho tá... já não é mais o mesmo, né? Porque é a terceira vitória consecutiva do esporte, isso não é normal não, né, Cássio? Assim, na nossa memória, pra puxar, não é fácil achar não.
Eu acho que essa greve começou na época da Sul-Americana. Já tinha um podcast em 2015. O Bahia venceu 1-0 lá e quase ia abrir 7-1 em mata-matas. Mas aí o Sport venceu na volta por 4-1.
Roberto Freire ficou arretado contigo, lembra? Que ele tuitou esse negócio de Painho, rapaz, é um desrespeito, não sei o que. Tem isso.
Mas só quando venceu na volta, né? Porque na ida ninguém falou nada, né? Aí o Sport venceu na volta, ficou 6-2, só que veio a final da Copa do Nordeste 2017 e virou 7-2. E desde então... foram 3 jogos pelo brasileiro. O Sport ganhou na Fonte Nova por 3-1. Na reta final do brasileiro, um jogo muito importante. Ganhou gol de Marquinhos na ilha por 1-0. E agora, no início dessa competição, 2-0. Eu fiz uma... A gente estava gravando aqui, não tinha nem feito o post ainda. E esses números vão estar lá mais consolidados. Mas essa é a primeira vez que o Sport vence 3 jogos... jogos oficiais não, todos os jogos são oficiais, né? Se botar a camisa no uniforme. De jogos de campeonato. É a primeira vez que o Sport ganha 3 partidas de campeonato consecutivas do Bahia. O Bahia já tinha feito uma vez. 4. entre 89 e 92. O Bahia ganhou 4 vezes seguidas. E o que é curioso, se eu não me engano, essa parte que eu vou falar agora não é plenamente certeza, mas se eu não me engano, agora o Scout está 8 vitórias do Sport, 8 empates e 11 vitórias do Bahia. Ou seja, chegou a estar 11 a 5. É muita coisa. Mas de 71 para cá, da Série A, tem o Bahia que ganhou o Sport também na Taça Brasil, duas eliminações inclusive, mas de 71 para cá, o Sport só foi ganhar a primeira vez do Bahia em 1989. E detalhe, o jogo não foi no Recife, foi na Fonte Nova, que por sinal, esse jogo de 2017 quebrou o tabu daquela. O Sport ter vencido uma vez na Fonte Nova em 89, aí só foi ganhar esse depois em 2017. E veja, ou seja, nesses 19 anos o Bahia não foram também tantos confrontos, porque o campeonato tinha outro sistema. Você não enfrentava mesmo todos os times todos os anos. Mas o Bahia venceu bastante e depois daquela vitória da Fonte Nova, o Bahia emendou a sequência de 4. Só que nos pontos corridos, o Sport deu uma equilibrada. Porque ganhando essas três consecutivas, eu queria até, é uma pena não ter colocado só o scout dos pontos corridos, mas já deu uma equilibrada, mas no cenário geral continua sendo uma freguesia grande. No geral, acho que tá 36 a 24 agora, a favor do Bahia. Mas de certa forma, porque tem muitos números dos anos 50, dos anos 60. Se você pegar dos 20 anos, por exemplo, já é um recorte bem considerável, nesses últimos 20 anos, já tem muita vitória, já tem um equilíbrio desse número. E essa sequência agora ajudou bastante. Tanto é que a torcida do Sport saiu festejando isso. Isso é um aspecto muito. E tenho certeza que é muita gente na internet ali, porque rede social tem essa aproximação. Antes de começar a gravação, tava até falando para Fred de que as redes sociais no futebol, elas fazem com que esses 800 quilômetros que separam o Recife de Salvador virem nada, se transformem em nada, porque eu queria inclusive depois até ver a resenha que deve estar dos dois lados, como foi inclusive depois da final da Copa do Nordeste também, algo natural, mas que não acontecia antes. De certa forma, havia a rivalidade regional, sempre houve, mas de uma forma menor, porque não havia, porque para ter a rivalidade você tem que ter o contato com o torcedor, e hoje esse contato existe de uma forma plena, a ponto de uma sequência como essa fazer alguma diferença nesse confronto.
Sem dúvida, Cássio, eu acho que Sport e Bahia estão vivendo o auge da rivalidade entre eles, e talvez seja uma tendência que só vai se consolidar. Talvez a gente esteja vendo os primeiros capítulos desse novo cenário em que coloca Sport e Bahia, talvez, como os maiores rivais um do outro. Ainda não é, historicamente vai demorar muito para que seja. Claro que o torcedor do Bahia comemora muito mais numa rodada ali de Brasileiro, uma derrota do Vitória, do que uma derrota do Sport. Claro que o torcedor do Sport seca muito mais o jogo do Santa e do Náutico do que o jogo do Bahia. Mas quando a gente faz aqueles balanços financeiros, a gente destrincha aquilo, a gente vê que em todos os fatores, em tudo que se pode mensurar no futebol, Sport e Bahia se alternam na primeira e segunda posição do Nordeste, em tudo. Em tudo. Não existe nada que eles sejam rompidos por um outro clube.
Só venda de jogadores, né? Que é o Vitória aí que consegue fazer uma frente aí.
Na verdade, venda de jogadores e maiores públicos, maiores renda da história, porque o Fortaleza é um monstro de renda. Mas em coisas que você vai somando, aspectos mais comuns do futebol, ele se alterna. Então, como você falou, era de redes sociais, de aproximação. E eu acho que os dois clubes ganham muito com o incremento dessa rivalidade. A gente vai tratar agora o jogo pela ótica do Bahia, tá? Que chegou na Ilha do Retiro e foi derrotado. Antes disso, Cássio, estivemos, eu e você, em dias e horários diferentes, no Riso. E você disse que mudou a entrada, mas o prato, você segue sua linha de resistência. Gostou do primeiro? O primeiro segue em frente, né?
Vou ser justo. Eu ia trocar até o último segundo, mas eu olhei assim, pô, já troquei a entrada. Pô, na próxima, pô, se a entrada for do meu paladar, e na próxima eu vou com essa entrada e já posso mudar o prato. Mas mudar tudo de uma vez só não ia ser muito comigo, não ia ser muito a minha praça, não. Acho que eu não, até tava até te perguntando o nome.
Tartar.
Pronto, que lembra, inclusive, um carpaccio, mas feito preparado de uma forma
francês, jovem.
Não, patrão, eu não sou chefe. Tô falando assim, lembra aquela carne mais crua, servir de uma forma diferente, assim, pra...
Picadinha, né?
Picadinha, muito gostosa.
Uma gema de ovo em cima.
Foi surpresa. Quando a gema apareceu, eu olhei assim, eu disse, tem uma gema aí. Aí minha mulher falou assim, não tem uma gema. Eu disse, rapaz, eu não vi essa parte, não. Mas beleza. Aí deu uma misturadinha e, meu irmão, honesto demais. Sem a gema não ficaria tão gostoso, não.
Não, gema é bom demais em comida. Eu faço questão. Eu fui tomar café da manhã no lugar um dia desse, eu fiquei revoltado. Porque eu pedi o prato era ovos com bacon. Aí veio um ovo, pô. Meu irmão, veja só, se é ovos com bacon, o cara tem que dar pelo menos dois, né?
Fala assim com o cara.
Eu falei no final, eu disse, veja só, não gostou, gostei e tal, mas tem um ponto que ficou, que eu fiquei cabreiro. Porque, porra, pedi ovos com bacon e veio um ovo, pô. Eu gosto de uma geminha. Tal, veio bacon pra cacete, por sinal.
O cara aceitou?
Aceitou, pô. Ou muda o nome ou bota mais um ovinho, né, meu irmão? Ou ajeita o cardápio ou bota mais um ovo ali, que não vai nem vem, cai entre nós. Mas no riso, meu amigo, isso é zero chance de acontecer. E aí eu fui lá nesse domingo, eu tinha ido pro aniversário de criança e cheguei atrasadíssimo no aniversário, então eu fiquei naquela. Nem almocei, nem comi. Quando eu saí, eu disse, porra, vamos completar aqui a refeição. Eu disse, agora a gente não precisa nem pedir um prato principal hoje, porque como eu já vinha dizendo aqui em todos os programas, eu tava doido pra conhecer a fundo, porque tinha só conhecido de longe ali, tinha visto, mas não tinha comido quando a gente fez a entrevista com o Guilherme Beltrão, o mix charcutaria da casa, que são vários presuntos, várias carnes produzidas lá, e eu pedi hoje, meu irmão, é uma entrada espetacular. Se você quiser tomar uma cerveja e lá vindo a cerveja de qualidade, pedindo aquela entradinha, você passa uma hora ali, ó, vem uma quantidade impressionante. E é sensacional, vem linguiça, vem vários tipos de carne, defumados de porco, olha, é sensacional.
Essa aí eu tô reservando pra ir, tô babando pra provar essa entrada, porque tem tudo a ver, viz. Com a cervejinha, negócio pra... Eu sou alucinado por bacon, linguiça, tudo essa coisa de porco, eu adoro isso.
Pode pedir,
viu? Salame, essa...
Vem tudo, pô, é tudo feito na casa. Detalhe, nada compra no supermercado não, tudo feito na casa. E detalhe, quem já ouve o programa sabe também que... Eu considero que o roast beef do Riso é uma das melhores entradas do Recife. Aí quando eu cheguei lá, eu chamei o garçom e pedi o roast beef e o ceviche, que são as entradas que eu sempre peço. Aí minha esposa falou, todo dia tu fala pra vir aqui comer o mix de charcutaria. Não vai pedir ele hoje não. Eu disse, porra, porque eu fui meio caixa aí. Eu disse, cara, ficou difícil desapegar. Chegar no Riso e não pedir o roast beef foi difícil. E o ceviche eu tava morrendo de desejo, tinha que comer. Aí eu acabei ficando no mix de charcutaria e no roast beef. Eu nem almocei hoje. Nem pedi o prato principal. Fiquei nos dois. E foi então. Foi uma experiência sensacional. Saí extremamente satisfeito. E deixar um abraço lá para toda a equipe do Riso. Fica na Santos Dumont, quem não conhece, mas acompanha o Instagram. O Riso tá fazendo um novo trabalho no Instagram. A qualidade das postagens tá excepcional. Então sigam o Riso no Instagram. Acompanha a gente aí nas redes sociais. E quando eu cheguei lá, tinha um ouvinte lá conhecendo, viu, Luiz? Um grande ouvinte nosso. Logo que eu entrei, o homem já tava ganhando ponto. Pontuando ali, possivelmente vai pro jogo mais tarde, garantindo os pontinhos dele. E na saída, teve alguns. Hoje foi um dia de alguns, a turma abraça. E minha esposa saiu, quis tomar um sorvete nessa sorveteria nova que chegou aqui no Recife. É, 50 sabores o nome. Não é parceira do podcast, não, por enquanto ainda. Mas quando a gente entrou na sorveteria, funcionário lá, Heitor, já veio logo falar comigo, porra, sou ouvinte aí do podcast, tá? Cadê um valor do cacete? Quis me fazer lá conhecer, experimentar, só que eu realmente, como eu tava vindo o Luiz, eu tava no limite total, não consegui experimentar nada, então fica aqui o abraço pro Heitor e o alô lá pro chefe dele, né, que vamos chegar junto em breve aí, tem tudo a ver pelo que eu conheci lá dessa sorveteria. Ganhou aqui um, graças a Heitor, Heitor pode ganhar um aumento também, viu, porque ganhou uma propaganda de graça aqui no podcast. E na ilha, a gente também, né, encontrou um ouvinte bem novo, né? Ele tinha uma cara de não ter nem 18 anos ali,
jovem,
né?
Jovem, deve ter 18 não. É um adolescente jovem, né? Rubro-negro e tava lá, pediu até pra tirar
foto. Tu lembra o nome? Eu tô botando pra Mário. Tu, só pra te desafiar.
Mário, oh. Mário. Ele não disse o sobrenome, mas é Mário, a mãe dele até que tirou a foto, né? Imagino que seja a mãe que tava lá com ele. E pediu até pra tirar uma foto e tal. Disse que. E ainda deu um recado, ó. Continua fazendo Escolha ou Morre no YouTube também, que é muito bom ele.
É, Escolha ou Morre, porque a gente tem feito no YouTube. Eu, particularmente, gosto muito de uma característica do Escolha ou Morre, que é uma espécie de aula de história que a gente vai tendo, né? Eu quero assistir um Escolha ou Morre, porra, com. Particularmente, é um trabalho que Cássio vem fazendo, muito bom de pesquisa, de levantamento. É um mergulho profundo, né?
Não tem pesquisa nenhuma, jovem. Esse jogou um bastidor pra tu. A turma.
De cabeça, esse cara é foda.
Não, veja, eu jogou um bastidor pra tu. A turma tá lá no grupo do WhatsApp. Aí vai toda a gravação. E a Cuba, ó, é hoje, marcou na sala lá, 3:30, bora, chega. Aí a turma chega lá. A turma abre lá, meu irmão, dá duas leituras de 5 minutos, né? Tá, meu amigo, o resto é no piloto automático. Esse HM não fica contigo. Agora, já que ele falou de Escolhe ou Morre, tá um gravado. Entrou no ar o melhor final da Copa, e o próximo vai ser o melhor jogador brasileiro na Copa do Mundo depois de Pelé. Boa. Quem foi até Zico tá na disputa.
Mas tá foríssima, né? Chance zero, né? Eu pensaria em Taffarel, mas a turma não gosta de votar em goleiro, não.
Eu acho
foi citado.
Eu acho que o Tafa tá. O Tafa tá. Aí, meu irmão, tem muita gente. Ó, Cafu. Meu irmão, tem muita gente. Esse ficou resenha. Esse é o próximo, acho que ele entra na quinta-feira.
Então é isso, entra lá no nosso canal do YouTube, dê aquela curtida. Isso chama-se assim, né? Curtir o canal, né?
Inscrição, jovem.
Inscrição. Pronto, faça a inscrição. É porque...
Se inscreva no canal.
A gente tá aprendendo aqui, a turma é do áudio.
youtube.com/podcast45. Meu irmão, é 2 vídeos por semana, carga que a turma tá dando aí. É outra mídia pra ver se pra resenha continuar.
Isso, inclusive no YouTube a gente tem uma participação de torcedores do Bahia muito grande. A gente fez uma série em 2017 muito interessante com as maiores vitórias e maiores derrotas de todos os 7 triunfo. Clubes do Nordeste. No caso do Bahia, triunfo. Mas aí a gente fez a lição de casa certinho e chamou dos maiores triunfos do Bahia.
Aprendi outra esse final de semana. O Santa Cruz jogou com o Remo. E eu sempre coloco nos posts, eu busco, sempre tento colocar no final do post de cada jogo o histórico de cada partida. Em todos os tempos, né? Aí eu coloquei 16 vitórias tricolores, 10 empates e 16 vitórias alviazulinas. Eu cresci com o Remo azul e branco, certo? O cara foi tão educado que eu mudei o texto. Aí o cara fala assim: ó, aqui é só azulinas. Alviazulinas é o Paysandu. Porque é foda. Os dois são alviazulinas, os dois são azul e branco. Só que o é um azul mais celeste, o do Paysandu a gente chama ou alviazulina ou azul celeste. Remo é só azul. Aí eu disse, ó, pode dar F5 lá? Mudei.
O papai é bicolor, né? Listrado, né? Tem a listra.
Não, pô, o Remo também é, pô.
Mas o Remo é mais predominante, né? O azul.
Mas vamos lá, vamos falar do Bahia agora, né? Tá, analisar essa derrota pelos olhos do torcedor, do tricolor. E assim, a gente aqui, para abrir e para falar do Sport, a gente ressaltou o esquema que Claudinei montou, a forma mais defensiva do Sport jogar, um time que marca mais atrás, mais paciente, deu campo pro Bahia no início da partida. Mas eu acho... Eu não li nada no Twitter ainda. Nada, zero. Eu não li nenhum comentário dos torcedores do Bahia. Mas eu vejo um elo muito grande entre essa atuação do Bahia na Ilha do Retiro com a atuação da primeira rodada em Porto Alegre. Eu acho que o Bahia, fora de casa, tem apresentado um comportamento passivo. O Bahia, ele não aproveita os espaços que o Inter deu e que o Sport deu. O Bahia não consegue se impor fora de casa e deixa o jogo entrar no banho-maria, e banho-maria para visitante é pior. E o Bahia hoje, esse Bahia de 2018 e Guto Ferreira, não é um time que se protege tão bem quanto já se protegeu em anos anteriores. O Bahia, durante um certo momento no Beira-Rio e durante um certo momento na Ilha do Retiro, ficou com a falsa sensação de que o jogo estaria sob o controle dele. Mas o time não foi incisivo em momento nenhum. Uma dificuldade enorme de criação. Uma dificuldade enorme de fazer uma jogada com penetração de área. Só que, para piorar, o Bahia é um time que não assusta na bola aérea. Então, ficou sem ter por onde chegar. E aí eu vou começar trazendo para Cássio o seguinte comentário que Cássio fez quando o Vinícius foi substituído. Cássio comentou assim: porra, impressionante como Vinícius, na Série A, só faz partidas como essa apagadas. Que ele não causa nenhum tipo de desconforto ao adversário. Ter Vinícius no meio de campo, adversário do Bahia hoje, é um alento pro adversário. Muito fraco, né, Cássio, a participação de Vinícius como uma peça fundamental para fazer o Bahia escoar.
Velho, dele... De Zé Rafael também, assim, vou colocar logo os dois no mesmo balaio.
Que foram os dois primeiros substituídos, inclusive.
Vou colocar os dois no mesmo balaio, porque foram dois jogadores muito inoperantes. Mas de Zé Rafael, Zé Rafael é um cara mais testado, é um cara que você espera mais. Vinícius, a gente tem uma visão aqui, a gente aqui em Pernambuco, no caso, a gente tem uma visão bem mais comedida sobre Vinícius, sobre, essa, esse, sobre o potencial dele na primeira divisão. O início de ano dele no Bahia o colocou num nível que, se o torcedor do Bahia esperava o mesmo nível no Brasileiro, é tipo do Ceará esperando de Arthur em relação à Série A. Assim, não fazia muito sentido. A atuação dele foi muito apagada. Quem entrou não colaborou. Já que você falou, Fred, de até você falou aqui de a gente estar comentando sem ter visto nada no Twitter ou qualquer lance na televisão. Quando o jogo já estava 2-0 e o Bahia ainda perde o jogador, eu só queria fazer só um parênteses. Aquela expulsão, pelo menos de onde eu vi, me pareceu completamente injusta. O amarelo que ele tinha levado e o segundo completamente injusto. Ele podia até ter, se o árbitro fosse muito rigoroso, podia até ter dado até um vermelho no primeiro lance, porque foi na minha frente e acho que ele até usou o cotovelo. Mas só para dizer assim, que nesse momento, na hora que fez as substituições, quem entrou logo depois já colaborou dessa forma. Então assim, o trabalho do Bahia na partida eu achei muito fraco. Não explorar, por exemplo, o Sport tinha duas grandes deficiências para o Bahia explorar, que eram assim, impressionantes. Uma, o lateral direito, Cláudio Vinck, veja, ele acabou jogando bem, mas pelas partidas que ele vinha tendo, e como era para ser Raul Prato, mas acabou vetado, o Bahia tinha que ter explorado ali, o Bahia não conseguiu. Conseguiu passar uma vez, que foi duas vezes, aliás, e Cláudio Vinck errou, até deixou a torcida bem ressabiada, e depois ele melhorou, e o Bahia não se criou mais. Outra, arriscar um pouco mais para a meta de Maílson. E nesse caso, como o Paraná fez, Maílson contra o Botafogo, foram 9 defesas de Gatito Fernandes e nenhuma de Maílson, porque a única bola que foi na barra entrou. Contra o Paraná, Maílson já foi bastante exigido, não teve nenhuma grande finalização, uma finalização de muito perigo, mas ele apareceu muito bem, espalmou todas. E o Bahia simplesmente não testou o goleiro do Sport, um goleiro de 21 anos, um goleiro que está em seu terceiro jogo seguido na primeira divisão, preenchendo uma lacuna gigantesca, porque o titular que tem 14 anos de casa está machucado, o reserva que foi caríssimo não corresponde a um jogador da base que era para ser lançado aos poucos, acaba entrando numa fogueira desse tamanho, embora tenha correspondido pelo lado do Sport, mas pelo lado do Bahia, o Bahia tinha que ter testado um goleiro desse. Então assim, Vinícius, que se pelo menos não era participativo do jogo, ele poderia ter pelo menos ter um arremate, porque ele tem uma finalização boa. Ele não ter tentado finalizar contra Maís, eu acho muito grave. Zé Rafael, tendo as duas jogando nas duas pontas, podia ter explorado um pouco mais o problema defensivo do Sport. Aliás, na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o sistema defensivo do Sport está tentando ficar confiável numa sequência de três boas apresentações. Ou de bons resultados, né? Porque contra o Paraná não acho que tenha sido alguma boa apresentação. O time levou muito sufoco. Mas diante desse time, o Bahia terminar sem agredir, eu acho muito pouco. A bola na trave do Bahia, o jogo já está 2-0. Logo depois já fica com 10 em campo. Em nenhum momento o Bahia conseguiu ter o controle da partida. Claro, a Ilha do Retiro estava com um público bom, anunciaram 15 mil pessoas, mas tinha aquela velha impressão de ter muito mais. Pegou outro time muito ligado na partida. Não estou dizendo que o Bahia tinha que controlar o jogo, não. Mas que o Bahia tinha que, pelo menos, explorar as deficiências que o Sport tinha e que continua tendo. E que outros clubes, possivelmente, irão explorar. E o Bahia não conseguiu.
O Bahia foi um adversário muito confortável para o Sport. Muito confortável. Eu acho que a atuação de Zé Rafael, tímida diante de Cláudio Vinck, que era um motivo de preocupação extrema para a torcida do Sport, é um dos exemplos. Tá? Elber também extremamente tímido. Um jogador que desde que chegou ao Bahia, não tem conseguido se firmar. Vem aí de boas partidas, mas contra o Botafogo da Paraíba. E essas partidas contra o Botafogo da Paraíba também custaram, e para mim, Guto fez um gerenciamento bem negativo nesses dois jogos. Eu acho que o Bahia não precisava ter colocado titulares nessas partidas da Copa do Nordeste. E aí ele perdeu o Thiago, zagueiro. E foi castigado que seu substituto, Everson, ele foi o jogador do corte equivocado e precipitado dentro da área. Foi um corte estabanado, o corte que gerou o primeiro gol. A bola bate na trave, na mão de Douglas. Mas aí eu não coloco culpa nenhuma no goleiro. No zagueiro, sim. O zagueiro foi estabanado naquele corte, jogou contra o Patrimônio. E, de certa forma, o Sport ter saído na frente fez um desenho de jogo. O Bahia, já naquele momento, já era um adversário muito confortável para o Sport. Perdendo, ficou mais confortável ainda. E a porta pela qual o Sport explorou para chegar acabou sendo o zagueiro, que é o zagueiro reserva. Né? Grolli também não se coloca à disposição. Então, o Bahia entrou vulnerável na zaga e o Sport conseguiu explorar a vulnerabilidade do Bahia. Onde o Sport estava vulnerável, o Bahia foi muito confortável para os donos da casa. Não foi um time que agrediu. Por isso que eu fiz essa conexão em relação à atuação contra o Inter. E aí, Lucas, você que fez jogos do Bahia, a gente começa a ver novamente um time bipolar, né? Um time que é um dentro da Fonte Nova, tem uma característica, tem uma entrega, tem uma postura, e fora de casa, assiste.
É, eu acho que o Bahia hoje jogou 15 minutos. Nos primeiros 15 minutos, o Bahia deu a falsa impressão de que poderia ter outro nível de intensidade. Porque para mim o que faltou ao Bahia hoje foi isso. Sobretudo intensidade. O que sobrou no Sport faltou ao Bahia. E é como você falou, é estranho porque é claro que o ambiente dentro de casa influencia e tudo mais, mas a discrepância é muito grande. Os jogos que o Bahia tem feito em casa não tem faltado intensidade. Tem sido um time intenso. Né? Porque a gente sabe que é um time meio que montado em cima de qualidade técnica, né? Esse time do Bahia, né? Você tem jogadores mais técnicos, mas isso às vezes também é ruim. Hoje foi comprovado isso no Campeonato Brasileiro, porque dá uma falsa impressão também de que é um time superior, de que é um time melhor, e isso às vezes não se traduz na prática. Então acho que isso hoje ficou muito claro. O Bahia, como eu falei ali, foram 15 minutos, depois o Sport começou. Quando o Sport saiu para o jogo, o Bahia meio que acusou. O Sport passou, a partir da metade do primeiro tempo, a ser mais dominante. E o gol saiu, para mim, de forma justa. Embora o Sport não conseguiu criar assim, tantas oportunidades, mas martelou muito mais, procurou muito mais o gol. Estava muito mais perto de fazer o gol. Então, assim, acho que o Bahia esperava muito mais, por exemplo, dos laterais, Nino Paraíba e Léo. Acho que fizeram partidas muito abaixo.
Você chegou a comentar isso nos primeiros 15 minutos, né? Os caras estão com Nino Paraíba e Léo e o Sport com Vink e Sander, né?
Exatamente. Esperava muito mais deles dois. Acho, por exemplo, eu ressaltei muito o papel de Anselmo aqui. Acho que os volantes do Bahia, Elton e Gregory. Ali, Gregory vem fazendo uma boa temporada, mas nenhum deles teve esse papel que teve Anselmo, por exemplo, sabe? De coordenar mesmo o meio de campo, de chamar a responsabilidade, de levar o time para frente. Faltou muito isso. E completando o que vocês já disseram, os meias Vinícius, Zé Rafael, que joga aberto, também muito discreto, muito fraco. Aí não tem como. Como é que chega? Fica lá Edgar Júnior isolado. Elber tentou fazer uma fumacinha ali no começo, mas muito pouco. Então o Bahia ficou um time sem alternativas, até num papel aqui até difícil, mas a gente poder apontar algum jogador do Bahia que se destacou. Não consigo enxergar um grande destaque do Bahia hoje.
Enquanto vocês falavam, eu pensava nisso. Como é que a gente vai escolher um jogador do Bahia em campo numa partida em que o Bahia foi tão apático? Né? Porque Lucas passou aí pelo time inteiro e eu não consigo destacar. Eu não vou conseguir destacar na defesa, que a defesa não foi bem. Os volantes não foram bem. Os laterais não foram bem. Sabe, o único jogador que pra mim entrou e acrescentou foi Regis, que inclusive foi ele que deu a bola na trave, né?
Ainda eu tava aqui esperando quem tu ia falar, que eu já tava doidinho pra falar que teria sido Regis, embora já numa fogueira, com placar muito adverso, mas com ele em campo, o Bahia foi um momento onde o Bahia conseguiu agredir mais o Sport. Embora também, o torcedor do Bahia que escutou a parte do Sport também, eu acho também que o Sport foi numa parte do Sport se expôs de forma desnecessária, porque ele jogou atrás da linha da bola o tempo todinho, e justamente quando fez 2-0, no caso do Sport, poderia ter ficado mais defensivo, o Sport sair para trocação com o Bahia, e nesse momento o Bahia tem uma qualidade para se aproveitar disso, e Regis foi um jogador que conseguiu um pouco de verticalizar um pouco o Bahia, mas também nada do outro mundo.
Foi o cara que incomodou, porque Vinícius não incomodou. Zé Rafael não incomodou, Regis conseguiu incomodar. O Bahia, quando o Guto fez a substituição dupla, o Bahia claramente tinha uma intenção de ter jogadores mais leves para enfrentar laterais mais pesados do Sport. Ítalo, ele fez uma ciscada, uma boa primeira jogada, só que depois foi um absurdo o que ele fez em campo. Inclusive, é impossível não votar nele como pior, porque é um cara que entra e 10 minutos depois sair expulso, é daqueles que você já começa com zero, né? Se fosse votação em jornal. O cara não fez nada em campo. Mas Regis, sim, ele teve uma atuação interessante. Regis, para 90 minutos, eu sou bem pé atrás com ele. Acho que é um jogador que não tem intensidade para 90 minutos. Mas na dividida, no escolhe ou morre, como o Mário, nosso ouvinte, pediu para a gente não deixar de fazer, eu já acho que Regis está merecendo voltar a condição de meia titular do Bahia, porque Vinícius está sendo Vinícius de sempre e não Vinícius dos três primeiros meses do ano.
Concordo, Fred. E só mais um fator aqui, só para não deixar passar batido também, que eu acho que vale destacar, foi também um pouco da sorte também, né? O Sport fez por onde merecer a vitória, foi melhor, foi bem superior ao Bahia, mas assim, só para não... O primeiro gol do Sport é um lance de muita infelicidade, né? Do zagueiro do Bahia, a bola bate na trave, volta no rosto, na mão do goleiro do Bahia, de Douglas, e se atrapalha. Já ali no final do primeiro, foi coincidiu, né? Porque foi o gol do Sport no finalzinho do primeiro tempo e logo no começo do segundo tempo, um gol também que a bola bateu na trave e entrou, poderia ter saído, né? Então, assim, foram lances capitais e que também determinaram muito do que foi o jogo, né? Os gols saíram na hora certa pro Sport, assim, também facilitaram esse caminho da vitória do Sport, né?
Concordo, Lucas, mas aí só pra citar essa questão da sorte. Eu acho que tem um pouquinho daquela... Eu não sei qual, não lembro agora a expressão. A sorte trabalha quem cedo madruga, né? Assim, o Sport foi mais trabalhador em campo.
Muito mais. É só para não deixar passar batido, assim. Esses dois lances pontuais dos gols do Sport tiveram um fatorzinho de sorte. Mas o Sport foi merecedor totalmente da vitória.
O gol de Marlon, o gol contra, né? Do Bahia, que sai do cruzamento de Marlone, ele é o ponto final de uma sequência de faltas, de escanteios, de uma ocupação territorial muito grande do Sport sobre o Bahia. É como se o Sport tivesse se permitido ter uma sorte, porque o futebol também é isso. Você às vezes é um jogo territorial. O futebol americano ensina um pouco a entender, até porque são esportes de origem, da mesma origem, ensina um pouco a entender um lado do futebol, que é o ganho de jardas. Né, que isso acontece muito, você vai ganhando jardas, você vai ocupando. E o Sport territorialmente se colocou numa red zone, digamos assim, do Bahia. O Sport estava, naquele momento do jogo, ocupando aquela faixa do campo da intermediária do Bahia, colocando bola na área. E o Bahia se expôs ao risco e acabou sendo castigado. Mas poderia ter sido, no escanteio anterior, uma cabeçada desviada. O Bahia estava vulnerável a esse tipo de risco. Algo que o Sport não se colocou vulnerável. O Sport, às vezes, se colocava vulnerável quando estava 2-0 e adiantou um pouco a marcação e Regis transitou ali pelo meio. O Regis foi o único cara que conseguiu transitar entre as linhas do Sport.
Até porque o Sport, além dos dois gols que fez, ele teve outras oportunidades, né? Chegou, teve melhores chances, muito mais do que o Bahia, né? Aquela bola de Sander que já foi citada, aquela bola que ficou pedindo pênalti, da onde a gente tava, não deu para ver, mas foi uma excelente chance que Gabriel teve.
Um rebote que Felipe Bastos, o goleiro tava caído, fez uma segunda defesa.
Exato. Então, assim, pelo menos 2-3 gols o Sport poderia ter marcado a mais. E é isso que você falou, Fred. Por exemplo, a sorte faltou contra o Botafogo, que o Sport criou inúmeras chances e só entrou uma bola. E levou um gol no último minuto, mas trabalhou para isso. Hoje a sorte teve a favor, premiando o que o time mostrou dentro de campo.
E o Bahia, para fechar aqui sobre essa questão sorte, o Bahia, ele jogou melhor do que o Santos na maior parte da partida, mas se colocou sob risco, tá? Ele se colocou sob risco e acabou ganhando a partida. O Bahia jogou melhor que o Atlético Paranaense, bem melhor que o Atlético Paranaense, mas também se colocou sob risco. Ficou no 0-0. Hoje se colocou muito mais sob risco e acabou sendo duramente castigado, sim, por um gol meio golpe de sorte, mas um gol também que refletiu...
Uma insistência.
Refletiu o que tinha acontecido nos 15 minutos anteriores. A gente vai fechando o Telecast por aqui. Convido vocês a, nessa segunda-feira, acompanhar o podcast em que a gente vai passar, fazer um aprofundamento da rodada. Vamos também trazer um pouco mais daqueles números que a gente debateu no podcast passado, um podcast está no ar, que recomendo demais se você não tiver escutado, um podcast que a gente detalhou a situação financeira dos 7 principais clubes do Nordeste a partir dos balanços oficiais. É um programa obrigatório para entender o momento que a gente está vivendo na nossa região. Cássio já fez outros levantamentos que a gente vai debater também nessa segunda. Então, toda segunda é um podcast, a gente tem o dobro do tempo desse Telecast aqui, quase 2 horas, para aprofundar questões sobre o campeonato, sobre o momento dos clubes. E eu agradeço muito pela escolha, por vocês estarem acompanhando aos poucos o Campeonato Brasileiro através da nossa programação. E por isso que eu sempre bato na tecla. Depois do Telecast, na segunda-feira, sempre tem um podcast para a gente aprofundar com novas opiniões sobre o brasileiro da Série A, da Série B, da Série C. Muito obrigado a todos, a gente se encontra em qualquer um dos nossos programas. Até a próxima. Tchau, tchau.